Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, 30 de janeiro. Eu sou Natália Mantovan e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Hoje o programa será especial sobre o retorno das aulas. Esta semana, o país contabilizou 9.060.786 casos e 221.676 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Enquanto o governo Bolsonaro virou notícia pelos milhões gastos com leite condensado e chiclete, cenas dramáticas como a do colapso da saúde em Manaus seguem acontecendo. Cientistas alertam que a nova cepa do vírus encontrada em Manaus, mais transmissível, deve se espalhar por todo o território nacional no próximo mês, encontrando solo fértil no país do imenso negacionismo do governo de Jair Bolsonaro, que se negou inclusive a construir um plano de vacinação nacional. E é nesse cenário que diversas redes de ensino, públicas e privadas, começaram os planejamentos para o retorno do ano letivo. O ambiente escolar oferece risco não apenas às crianças e adolescentes, mas aos professores e demais trabalhadores da educação e aos familiares. A Fiocruz listou quantos brasileiros com doenças crônicas ou idosos moram com menores em idade escolar em cada estado brasileiro. São Paulo lidera a lista, com 2.085.949 pessoas que se enquadram nesse grupo, seguida por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, que dá uma dimensão do risco. Ano passado, o estado do Amazonas fez um experimento de volta às aulas e em 2 semanas constatou que 1/3 dos professores testados após o retorno se contaminaram. Na mesma época, um estudo britânico mostrou que sem uma testagem expressiva de alunos, pais e funcionários das escolas, a retomada das atividades resultaria em uma taxa de disseminação quase 3 vezes maior. No município de São Paulo, uma minuta da prefeitura de Bruno Covas orienta a contabilização dos óbitos de professores e alunos em uma verdadeira planilha da morte, mostrando que esses governos estão conscientes que vão expor a população a um maior risco de contaminação e morte, mas não se importam. No estado de São Paulo, os professores da rede pública retornaram ao trabalho essa semana. Já o retorno dos estudantes está previsto para o dia 8 de fevereiro. Uma liminar barrava o retorno presencial nas fases vermelha e laranja, mas ela foi derrubada ontem pela justiça autoritária. Em meio a uma enxurrada de críticas e rechaço da categoria, Rocieli, secretário da Educação de Dória, comemorou junto aos empresários da educação a abertura das escolas. Para comentar esse assunto, convidou a Lívia Tonelli, professora da Rede Estadual de São Paulo e do Movimento Nossa Classe Educação. Bom dia, Lívia. Como você vê esse retorno das aulas agora?
Bom dia, Nath, ouvintes. É realmente escandaloso o negacionismo do governo Bolsonaro e a demagogia dos governadores das distintas alas dessa democracia degradada, né? A situação dramática de Manaus e o crescimento acelerado da taxa de ocupação dos leitos de hospitais Brasil afora escancaram da forma mais miserável possível o aprofundamento da crise sanitária e como esses setores seguem rindo das nossas mortes. E mesmo diante da beira do colapso do sistema de saúde em vários municípios, mesmo sem contar com um plano racional de vacinação universal, mesmo sem existir condições reais para um retorno seguro as aulas, né, o que está sendo imposto pelos governos e empresários da educação é o retorno das aulas a qualquer custo. Aqui no estado de São Paulo, nessa semana, como você mesmo disse, começou o planejamento do ano letivo. E foi impressionante o show de deboche e afronta do Rocieli. Além da afirmação absurda de que Covid se pega em casa e não na escola, o secretário ameaçou um professor que questionou a escola fake que ele afirmou o tempo todo existir, né? Qualquer professor ou estudante da rede pública que estiver escutando esse episódio sabe, infelizmente, das condições precárias das nossas escolas. Um membro da equipe da Seduc chegou a dizer que a receita para os professores encararem a Covid é meditar e ter coragem. É dessa forma que o Dória prepara toda a comunidade escolar para o retorno às aulas. Sem vacina, sem testes, sem condições estruturais e de higiene mínimas. Mas assim, com bastante, bastante mesmo pensamento positivo. Que fica claro para nós um descaso absoluto no combate à pandemia e um movimento de colocar os professores, uma categoria historicamente que responde aos ataques do governo, como inimigo e como uma categoria de trabalhador privilegiado. Para isso, tem usado mais do que nunca o apoio da grande mídia, dos empresários da educação e do judiciário. O fato é que o Dória, assim como o Bolsonaro, também não garantiu quaisquer condições básicas para preservar a vida dos trabalhadores e da população pobre. Durante a pandemia, na própria rede de ensino, ele demitiu os terceirizados e deixou 35 mil professores categoria A sem salário. a corrida pela vacina do Dória, na verdade, é uma grande mentira que caiu por terra, né? A gente sabe que não existe vacina nem para os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente aí do combate à pandemia, à Covid. Enfim, uma mentira que tem mira certa, que são as eleições para 2022. É necessário que a gente tenha imediatamente um plano científico de vacinação que dê conta da imunização universal da população e não apenas de uma parte mínima dela, como querem o Bolsonaro e o Dória. É a comunidade escolar, junto aos trabalhadores da saúde, que deve decidir, definir os protocolos de retorno às aulas. É fundamental também que os sindicatos dos professores estejam a serviço de organizar a categoria contra os ataques à educação de conjunto e à imposição do retorno às aulas, sem depositar nenhuma confiança no judiciário, uma instituição autoritária, né, que historicamente aprova reformas antioperárias. É na força da nossa classe, sem sombra de dúvidas, que mora a potência para derrotar os ataques de conjunto desse governo e dar uma saída consequente para a crise sanitária.
E para mais notícias, informe-se pela esquerda. Acesse o esquerdadiario.com.br.